falar de água no nosso debate, eu recebo aqui o chefe do setor de distribuição da Compesa, Washington Jordão, Afonso Cavalcante, que contribui com os nossos debates nessa discussão sobre a situação da água. Vamos ter o Ademar Oliveira, secretário de Agricultura, por telefone. Ele está em campo, está na zona rural, vai falar do quadro na região. A verdade é que nunca, né, estivemos, ou pelo menos a história recente, né, nós não passamos por um drama como esse vivido nesses anos aí que se sucedem, de pelo menos 5 anos de uma estiagem muito acentuada. Né? Basta sair à rua, a gente está aqui no conforto do estúdio, quando sai, né, eu saio da rádio aqui depois do programa esportivo, por exemplo, aquele mormaço, aquele calor, você procura uma nuvem e não acha, uma situação que a gente não está acostumado a ver, mesmo em uma área de semiárido como a nossa, né, com chuvas irregulares, com todo esse histórico. E a gente vai buscar saber, eu estou pedindo para a produção tentar achar a meteorologista Francis Lacerda, que é uma assumidade no estado, que geralmente conversa conosco, para dizer se tem, porque eu estou lendo alguns achados dizendo que o ano que vem vai ser ruim de novo, outros dizendo que não, e eu não sei, a gente fica na dúvida em quem acreditar, porque são muitos estudos em relação a isso. Eu quero saber, você da cidade, primeiro, a água está chegando direitinho, segundo, tem desperdício aí? É da Compesa? É de algum vizinho que está desperdiçando? 3838-1213, e você da zona rural, qual a situação de distribuição aí na sua área para você participar? Eu posso dizer mais uma vez que, dadas as circunstâncias, a gente pode erguer as mãos para os céus aqui em Afogados, Washington, porque a cada dia mais cidades na região vão enfrentando de forma mais dura esse colapso, né? Bom dia.
Bom dia, Nil, Adelmo, Evandro, Michele, aqui do estúdio, na Elso. Bom dia, ouvintes da Paz GU, em especial os clientes da Compesa. Nil, realmente a gente pode dizer que, guardado as devidas proporções, nas circunstâncias que anda, a gente está, em termos de abastecimento, está numa situação bastante confortável. Já não podemos dizer o mesmo quando a gente desce aqui mais para o interior daqui do Alto Pajeú, aquela micro-região de São José do Egito, que ali sim, a gente está com dificuldade muito grande na distribuição, no abastecimento daquela cidade. Já daqui de Guaraci, Ingazeira, Tuparetama, São José do Egito, a situação ali sim é bastante, bastante complicada e bastante crítica.
Uhum. Hoje, dependendo do PIPA mesmo, e daquela estrutura que vocês montam nas cidades, quais são as cidades que estão nessa situação, nessa área da Compesa?
Hoje a gente está com abastecimento exclusivo de PIPA, Tapetim e Brejinho, e com um abastecimento ainda por redistribuição, mas com um rodízio bastante prolongado, as cidades de São José do Egito, Paitama, Ingazeira, Iguaraci e Jabitacá, com rodízios que chegam até a 27 dias sem água. Então é um rodízio bastante, bastante intenso, para ver se a gente consegue ainda protelar mais um pouco um pouco de água que a gente tem na bacia do Rosário. A doutora do Pajeú, a perspectiva é que só chegue no final de outubro, começo de novembro, e a gente está na iminência de colapso total do Rosário a qualquer momento. Então a gente está prolongando esse rodízio nessa cidade para ver se a gente consegue ainda ter algum ciclo de abastecimento antes do colapso total, para ficar mais próximo da chegada do todo do Pajeú.
Uhum. Pois é, o drama é muito grande. Afonso, pelo que você tem lido, o que eu estou lendo até agora está me preocupando, porque, por exemplo, eu estou lendo aqui, tem um artigo que foi escrito dizendo: as projeções para as chuvas de 2016 no semiárido nordestino não são animadoras. A provável consolidação do El Niño, aquecimento das águas no oceano equatorial, que dificulta a formação de nuvens, pode resultar em mais um ano de precipitações abaixo do normal. Essa projeção foi feita pela Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará, instituição que norteia as discussões sobre o clima no Nordeste. É isso mesmo? Você tem acompanhado? Os estudos indicam realmente para essa realidade mais um ano de estiagem? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Washington. Bom dia, Evandro. Bom dia, ouvintes, né? Nil, é interessante a gente falar também um pouco do que significa El Niño, né? Para as pessoas entenderem, porque você escuta todo dia isso.
E o povo não sabe o que é esse menino,
quem,
né?
Quem é esse menino, né? Assim, El Niño é uma palavra em espanhol, né? É um termo em espanhol chamado El, significa U, né? E Niño seria menino em espanhol. E isso foi observado no Oceano Pacífico, né, próximo ao Peru, principalmente, que todo o período próximo ao Natal, ou seja, no final do ano, que é o final do Natal, que aliás, que é o período do Natal, nascimento de Jesus, né, assim, para os cristãos, a água do Oceano Pacífico aquecia, esquentava, e aí eles deram o nome de El Niño a esse fenômeno. Então, El Niño significa isso. E toda a vida que esse El Niño acontece, no Nordeste há escassez de chuvas, ou seja, as chuvas se tornam muito irregulares, e no Sul as chuvas se tornam mais intensas. Então é o que a gente está vendo agora nesse momento, né? A tendência é que ele se intensifique. Se ele não se intensificar, é o que a gente chama do inverso, chama de Laninha, que é a irmã, né, dele, né? Ou seja, a menina. Se Laninha ocorrer, aí sim a gente vai ter chuva. Mas as previsões também que a gente tem acompanhado dão conta de que o ano é irregular. Não só 2016, eu já tinha visto previsões para 2017, mas eu vi uma previsão extremamente pessimista outro dia. Uns 15 dias atrás eu estava num evento lá em Gravatá, e um representante da Contag falou que as previsões é que as chuvas irregulares vão até o ano de 2019, ou seja, a gente só tem regularidade em 2019. Então, o cenário é bastante pessimista. A gente espera que haja mudança no clima, né? O clima está tão alterado, né, assim, no planeta, que pode ser que haja uma laninha nesse período e a gente volte a ter chuvas, né? Que pelo menos regulariza a situação, principalmente aqui no semiárido.
Bom, vamos liberar o telefone aí, 3838-1213. Né? Eu quero saber, para você da área urbana, como é que está a distribuição? Isso tem problema de desperdício ou falta de água? E para você da zona rural, qual é a situação de momento aí? 3838-1213 está liberado. Tem também o zap, que é o 99611-1676. Tem gente aqui já no zap. Vamos ouvir o que é que... se é sobre o tema do debate. Vamos lá?
Bom dia. Bom dia. Aqui é o professor Francisco Elias, Barra São Brás. Tem vazamento, sim, aqui na nossa rua. É a Rosa de Lima Alves, próximo à casa do Dr. Gilberto Samomia. Já fizemos muita reclamação aí para a rádio, nenhuma resposta até agora. Então a gente pede a providência, que esse vazamento está, inclusive, começando a molhar o muro da minha casa. Ok, muito bom dia.
Eu que agradeço, amigo. 3838-1213, www.radiofajor.com.br. O que é que essa ouvinte falou? Não sei se... Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Maria Helena Magalhães.
Ela,
tudo bem? Tudo bem, amiga. Qual é a situação aí?
Aqui é o Dom Padilha, no bairro São Francisco. A gente andou uma fase aqui que foi crítica, sem água, mas ultimamente, graças a Deus, tá muito bem.
E problema de vazamento, você chega a identificar ou não?
Não. Agora mesmo acabei de chegar da cidade, e por onde eu andei, não vi não, vazamento não.
E nem desperdício também do pessoal por aí?
Não, desperdício também não.
Ok, obrigado.
Obrigada.
Tá tudo ok lá na rua da Maria Helena, na Odon Padilha. Essa daqui falou pelo zap, vamos ouvir de novo aqui.
Bom dia, Neu Júnior.
Bom dia.
Eu queria saber se hoje vai ter sorteio.
É outro tema. É porque eu confundi com o ouvinte anterior que falou numa questão relacionada a essa. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Vianês, aqui de São Cristóvão.
Vianês, e a situação aí no São Cristóvão?
Ô, Nil, é o seguinte, a situação daqui de São Cristóvão é razoável. Nem é das melhores, nem também não é das piores, mais ou menos, né? Agora, só que é o seguinte, o que tem muito aqui é vazamento de água, rapaz. Eu já duas vezes na conversa, já liguei umas de vocês. E tem uma coisa, é tanto vazamento, não sei o que é água, rapaz. Quando é na hora que começa a faltar água... Até pegar a peça para subir para as casas, para os banheiros, fica difícil, porque é tanto vazamento, rapaz, que até parece que a gente tem que fazer um mutirão aí, e eu acho que uma pessoa que ele é, a gente fazer um mutirãozinho aí, matar esse vazamento aqui. Eu estou pronto para dar a minha contribuição.
Entendi. São quantas ruas mais ou menos? Onde é que tem mais vazamento aí?
Em todo canto, Nil, em todo canto. É nessa rua principal, ontem estava um vazamento muito forte. Nessa rua aqui que tem aqui, logo aqui nessa, na frente da fazenda, essa rua que foi calçada esse dia, essa rua que chama aqui a rua do, da quadra, essa da, da rua que cruza aí, que são um monte de rua, tudo é rua pequena, mas tudo já tem vazamento, entendeu?
Entendi.
Vazamento também ali que deixou pro lado dos pacu ali também, de cada vazamento que eu tive ontem lá, pai, cada vazamento terrível, pai, cada vazamento tinha aquela lagoa de água ali, quanto correndo uma noite toda naquele vazamento, quando é noite, tinha tá um estouro de água aqui fora, no relógio, não é isso?
Exato, exato, entendi.
É?
Alô? Eu estou anotando aqui, Vianês, e o Washington está anotando também. Aqui a ouvinte está dizendo que na rua Dom Padilha, no São Francisco, o problema já é de morador. Diz que tem uma pessoa que todo dia lava a rua, e como se mandasse água para o rio, a impressão de tanta água que se perde lá, né? E se passar lá ainda está molhada a área. Inclusive, o que chama a atenção, né? É que a pessoa está aguando nada, porque é uma área que não é calçada, não tem calçamento, e a água evapora, quer dizer, um desperdício sem precedentes. E a gente vai falar sobre isso também. Aqui no Zap, vamos para essa opinião no Zap.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Eu vejo sim um desperdício de água todos os dias, de manhã e 6 horas da noite. Uma senhora, de frente ao Salão Madeixas, aqui descendo para Henrique Dias, quase perto aqui onde o guarda fica, de trânsito aqui, onde desce para a feira.
Sim.
De frente ao Salão Madeixas, essa senhora lava a calçada e o calçamento todos os dias, 2 vezes no dia. É um desperdício de água que chega a dar tristeza. Eu já enviei foto dessa senhora para você, lavando o calçamento. É o calçamento, é a calçada e o calçamento. Chega a dar dó.
Uhum. É, lamentável, eu já tive mesmo foto dessa história aí, dessa pessoa fazendo isso. Se não me engano, é a Paris Silveira, na reta final, já perto de ligar, indo ligando para Henrique Dias. Washington, nesses casos, porque não há um mecanismo jurídico, técnico, de punição para quem tá usando água em excesso, porque a gente está vivendo um momento, as pessoas pensam porque a água está toda semana está chegando direitinho, está tudo sendo cumprido, mas vai lá ver como é que está o São Francisco, as manobras estão sendo feitas em Itaparica e Sobradinho para garantir a manutenção dessa água, e as pessoas não têm, algumas pessoas não têm essa percepção. A Compesa pode ou não fazer alguma coisa nesses casos?
Olha, infelizmente, nessa, né, questão de começo, a gente fica de mãos atadas. É uma questão mais de consciência. O que a gente faz é campanha, divulgando, informando a situação realmente que se encontra. Como eu disse, aqui em Afogados está bastante confortável, mas no vizinho nosso aqui tem situações que, em termos de abastecimento, está precário. E isso não está difícil de acontecer aqui também. Então, o Rosário está em colapso, então a gente vai ter que abastecer a cidade tirando água daqui. Então, provavelmente, vai comprometer o abastecimento de Afogados também. Isso é fato, isso é concreto. Uhum. Então, isso é uma questão de consciência. A gente aproveita até os meios de comunicação, que é o que atinge a maior parte da população, para que a gente faça esses apelos, para que a gente realmente utilize a consciência e utilize a água da melhor maneira possível.
Uhum. Nesses casos, quando o desperdício é da Compesa, por que eu vejo de vez em quando, o que me preocupa, eu acho, às vezes, ver o seguinte, uma pessoa como o Francisco dizer, não, a gente já levou a reclamação, ou lá no São Cristóvão, o que pode estar acontecendo nesses casos?
Eu estava conversando com o Afonso agora há pouco, a gente melhorou muito o atendimento na questão de vazamento. A gente está com a equipe agora monitorando a outra equipe que está fazendo o serviço. Então, toda demanda de serviço, a gente abre um resiste e fica registrado. Esse resiste fica registrado no sistema. Até mesmo depois do serviço feito, ele fica registrado. Quem fez, a hora que fez, como concluiu. Então, é importante que quando se encontra algum vazamento, faça essa demanda, a rádio é muito importante, mas que faça essa demanda para a gente, para a Compesa, e o importante é que, se for possível, até peça o número do protocolo para que a gente possa acompanhar e cobrar depois, porque a gente, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu dei uma olhada como é que está, a gente está com os serviços todos em dia, a gente não tem serviço pendente, então provavelmente esses vazamentos que estão não foram, não chegou às nossas equipes, então não foi feito nenhum registro. Às vezes você fala, no São Cristóvão tem um vazamento, onde é? Tal rua, enfrenta tal número. Eu posso ter em outra rua por trás, outro vazamento, mas quando a gente direciona a equipe, ele vai com aquele vazamento específico. Então, se eu tenho 5 vazamentos, eu vou abrir 5 registros, pegar o protocolo todos os 5, para que a gente possa acompanhar e cobrar da equipe também. Todas as nossas equipes são terceirizadas, então a gente tem como cobrar, como punir por serviço mal executado. E para isso a gente tem esses protocolos para a gente acompanhar como é que foi a execução do serviço e se o cliente ficou satisfeito. Então o que a gente pede é que essas demandas de estornamento sejam feitas na Compesa e, se possível, o cliente até peça. Me dê o número do protocolo para me acompanhar, porque fica fácil tanto do cliente como da gente cobrar e monitorar ele. Como eu disse a vocês, hoje mesmo eu passei antes de vir para cá para dar uma olhada, a gente está com uma demanda até pequena de vazamento, mas não nenhum fora do prazo, todos dentro do prazo de execução.
Sim. Afonso, você tem, inclusive, foi recentemente um crítico do ponto de vista construtivo do debate, essa questão do desperdício de água pela Compesa no estado todo e aqui também na nossa região. Você concorda que melhorou? Tem ainda alguma observação?
Eu comentava com o Washington agora há pouco que assim, houve uma pressão muito grande na sociedade naquele período, né, que a gente estava fazendo em março, quando a gente discutia a água, né? E não é porque eu estou na presença de Washington aqui não, mas a gente percebe que houve uma mudança, pelo menos nessas ruas centrais que a gente anda, né? Mas uma mudança boa, né? Significativa. Não sei nos bairros como é que está a situação. Eu não sei também se em função da oferta de água, se está distribuindo menos água, não sei. Agora, eu queria analisar também sobre o seguinte ponto de vista. Pelo que o pessoal fala, relata no zap, né, e no telefone, dá conta de uma coisa que a gente vem sempre chamando a atenção. É impressionante como a gente mora numa região semiárida, né? Que aqui não é uma região que tem oferta de água. O nome próprio já está dizendo, semiárida, é quase árido, né? E as pessoas, autoridades, população, o setor produtivo, ninguém se preocupa com previsão climática, né? Ou seja, a gente falou há pouco do El Niño. O El Niño é um fenômeno climático, né? Um dos, porque há outro acontecendo, que são as mudanças maiores provocadas pela emissão de dióxido de carbono. As previsões para aqui são pessimistas para o período, mas a gente não vê população se preparando para isso, autoridade se preparando para isso, né? A gente não vê nenhuma obra além dessa adutora que vem capengando aí, né, para resolver a situação. E uma população totalmente despreparada, uma mulher que lava a calçada duas vezes por dia, lava o calçamento. Sinceramente, uma pessoa dessa era para ser processada, porque não há nenhum sentido para isso. O que a gente vê as pessoas dizer assim, quando vai reclamar, a pessoa diz assim, mas eu estou pagando. Ela está pagando pelo uso racional da água, né? Ela não está pagando para... A rua é para ser varrida, né, pela prefeitura e tal, não é para ser lavada, né? Então, isso demonstra uma população, um quadro de uma população totalmente despreparada para viver nesse ambiente e que vai sofrer muito nos próximos anos. Vai sofrer, porque Brotas está com 8%, né? Brotas está com 8%, a gente tem 13 reservatórios que a APAC monitora, estava com a minha lista aqui. Dos 13, só tem 5 com água. Desses 5, Brotas está com 8%. Um pequeno reservatório lá, chamado Cachoeira, que é tão pequeno que a gente nem conta, está com 20%. Rosário com 0,2%. Saco com 8,2%. E Serrinha tem 12% aproximadamente, mas está totalmente contaminada a água. Então, nós não temos água, as pessoas estão confiantes na água da adutora, que não é segura, é preciso dizer isso. Outro dia eu conversava com o senhor Itabeira, agora está tranquilo, tem água do São Francisco. O povo pensa que o São Francisco tem água, mas não tem água. Eu estava observando os dados aqui da Agência Nacional de Águas, só está chegando 900 metros cúbicos por segundo lá na foz do rio, que a gente chama isso de vazão ecológica, né? Ou seja, é a vazão necessária para o rio continuar vivo, né? E isso é muito pouco, muito pouco. É o que está saindo do reservatório de Xingol, por exemplo. Isso significa dizer que é 900 litros para manter a vida do rio, irrigação, produção de energia, água para o consumo humano. E as pessoas acham que é muito, entendeu? Assim, minha fala tem um pouco de indignação, mas ela é resultado de observações de um comportamento da sociedade. Eu estou falando, quando eu falo disso, eu falo de todos os cidadãos, né? Desde o gestor até o cidadão mais, das camadas mais pobres da sociedade, que não está preparado para viver nesse ambiente. Você vê, o Chile houve um terremoto, outro dia houve um terremoto no Chile, né? De grande proporção. Poucos minutos depois, toda a população estava avisada para evacuar da área, né? Ou seja, porque poderia vir uma onda gigante. Para a gente entender isso, significa dizer que seca é também um fenômeno ambiental, climático, que a gente precisa estar preparado. Ou seja, se o cara foi informado que poderia vir uma onda gigante, a gente tem que estar informado que vem uma onda de seca gigante que vai nos afetar. E a gente não se prepara para isso, né? É, tanto é que seca hoje é considerado pela Defesa Civil, né, como um fenômeno a ser tratado com os mesmos cuidados de um terremoto, de um tsunami, né, de uma enchente gigantesca. Mas, infelizmente, a gente não está preparado para isso, né? Ou seja, a gente vai precisar se reeducar e, assim, vai ter que ter uma educação na população para além da religião, que a religião, né, tem aquela coisa de pedir aos santos e tal, de estar observando a natureza. Isso é importante, não deixa de ser importante. Mas é mais importante ainda mudar de consciência, né? Mudar de atitude, principalmente, né?
Essa é a questão. Eu estou com a pessoa do telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
É Maria Aparecida.
Diga, Aparecida.
É, eu tenho consciência. Eu não vivo lavando minha calçada direto, só passo na casa duas vezes por semana. A roupa, eu junto todo para lavar de uma vez.
Isso.
Mas tem gente que não tem consciência, né? É. Pegando rua, lavando calçada. Aí é que nem o mundo disso aí. Se a pessoa falar que eu estou pagando, mas se falta para ele, falta para todo mundo, né?
Exatamente.
E também que tem muito vazamento. Aí a gente fica preocupado, né? Se essa água acabar, vai ficar todo mundo sem água, né?
Uhum.
É isso, minha opinião.
Na sua área aí tem vazamento, que a senhora possa informar a Compesa?
É, assim, aqui não demora, não tem muito não, mas assim, então eu moro aqui na rua São Vidal, no São Brás sempre tem vazamento. E graças a Deus aqui na minha rua não falta água não, mas eu procuro gastar o menos possível.
Eu sei, né? Preocupada obviamente com a situação, né?
É, a gente já fica com medo de um dia faltar.
Ok, amigo, obrigado. A Rosa está aqui no Zap, vamos ouvir.
Oi, Nivaldo,
oi.
Bom dia.
Bom dia.
E demais participantes do debate de hoje. Na minha opinião, eu acho que quem mais desperdiça água é a própria Compesa. E um descaso muito grande com o consumidor. Olha, sábado, houve um estouramento aqui de um cano em frente à casa dos meus filhos. E nós fomos lá na Compesa às 8 horas da manhã, a gente não sabe como é essa prontidão, não havia ninguém lá, ligamos para o 0800, a maior complicação do mundo, a telefonista faz várias perguntas desnecessárias, ponto de referência, onde a rua, umas perguntas que não cabia na hora e a água ali indo embora, não é? A gente fica assim triste, a gente vê muito estouramento aí por quando a gente passa fazendo a caminhada por a rua e não tem como uma solução nenhuma. Eu acho assim, que em primeiro lugar está a Compesa e em segundo lugar, nessas construções, quando a gente passa, a gente vê lá a mangueira derramando, quando a gente fala, eles dizem até um ditado popular, estou pagando, então a gente não tem como combater esse mal a pessoa só. E outra coisa, ainda há pessoas lavando calçadas, lavando paredes. Olha, eu me aperreio muito com a falta d'água, porque quando a gente, na época que faltou muita água, aí eu cheguei a comprar um carro-pipa, gente, vamos economizar e ter muito cuidado, gente, é muito cuidado, porque a seca está aí e não pode estar gastando água por brincadeira, não. Minhas plantinhas estão aqui secas. Eu aproveitando a água como posso, mas se os outros não fazem a mesma coisa, como é que pode acontecer? E a Compesa se orientar, botar mais gente para trabalhar, porque esses estouramentos, tantas reclamações que a gente escuta e nada fazem. Tem que se orientar mesmo, gestores, servidores, o governador, o diabo a quatro. Só não pode desperdiçar água no tempo, que nós estamos passando hoje, não é? Tchau, um abraço.
Outro, obrigado, Rosa. Essa questão da prontidão no fim de semana, que olha, realmente parece ser uma complicação, amigo.
É verdade. Enquanto o atendimento presencial, os escritórios no final de semana são fechados. Infelizmente, a gente só tem atendimento de segunda a sexta. Mas existem outros canais. Além do 0800, eu já disponibilizei até o meu telefone particular. O telefone da gente fica 24 horas ligado, de dia, de noite. A qualquer momento que ligado para a gente pode encaminhar uma equipe para fazer o serviço, seja final de semana, seja feriado, a gente tem essa disponibilidade. Então, eu tenho até meu telefone particular, vou até repetir aqui, é o 99-9107-1658. Acho que se você quiser divulgar no seu... No seu
uhum. 9107-1658.
É, tem um 9 agora a mais.
E um 9 a mais, 9107-1658.
Esse telefone fica ligado 24 horas por dia, final de semana, domingo, feriado, pode ligar a qualquer momento, que a gente está aqui para atender e para disponibilizar uma equipe para fazer o serviço.
Uhum.
Como eu disse a você também, o 0800 também, a gente tem essa disponibilidade também. É mais complicado, o pessoal tem uma certa queixa, mas infelizmente essas informações são necessárias para que realmente a gente pode direcionar a equipe para o local certo.
Uhum, entendi. Afonso, como é que está a situação? E aí as pessoas da zona rural podem me ajudar também. O Evandro Lira está aqui. Você tem alguma demanda específica, Evandro, sobre essa questão ou não?
Bairro da Ponte, rua Frei Miguelinho, eu estive lá semana passada, um vazamento enorme, que já a água desce boa. Eu até falei antecipadamente aqui, orientando já onde era, a rua Frei Miguelinho, vazamento, já está ali há mais de mês, e outro mais à frente, nessa mesma linha, outro vazamento, e é água limpa. Inclusive até o camarada fez uma pose, lavando o rosto, com a água, eu disse, é um olho d'água que tem aqui? Ele disse, não, esse aqui é um cano estourado da Compesa.
E você já informou para a Compesa, então?
Inclusive, estou aqui repassando, reforçando mais uma vez ao Washington Jordão.
Ok, Washington, recebida aí a demanda, né?
Isso que eu estou dizendo, eu acho interessante, porque esse vazamento que está mais de um mês, eu não tenho registro desse vazamento, eu não estou com nenhum registro pendente, então provavelmente não foi aberto. Por isso que a gente pede, passa a ocorrência, pega o protocolo, se identifique, bota o endereço direitinho para que a gente possa identificar o local, porque a gente não, eu desconheço de um vazamento há tanto tempo com registro feito no nosso registro. Não é aberto, um registro de atendimento é aberto. Então é importante que se faça o registro, que se pegue o número do protocolo para que a gente possa cobrar das nossas equipes.
Entendi. Afonso, como é que está a questão na zona rural? Se alguém da zona rural puder me ajudar, pode ligar também, 3838-1213, pelo zap 99611-1676, para a gente identificar. A gente tem algumas comunidades que receberam ações ligadas a essa questão de distribuição de água, eu não sei como é que está no geral. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Oi, gente, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Lourdinha, aqui do São Francisco.
Diga, Lourdinha.
Ô, Nil Júnior, aqui a gente, eu economizo o máximo que posso na rua da gente aqui, não tem desperdício de água, até porque eu fico indignada se houver alguém desperdiçando água, eu reclamo logo.
Uhum.
Outra coisa, eu também fico indignada com esse ditado popular, estou pagando, outro dia eu ouvi, mas eu respondi à pessoa, minha amiga... Se você está pagando, eu também estou, todo mundo está...
Isso. Entendi. Todo mundo está pagando, a água tem que ser usada de forma racional. Então, se tiver algum relato, produção da zona rural, me informe também. Você tem andado pela zona rural, Afonso? Qual é o quadro lá?
O quadro da zona rural é bastante complicado, né? A boa parte da população hoje está sendo abastecida de carro-pipa. As áreas que a gente trabalha, né, que a Diaconia trabalha, os poços estão com vazões baixíssimas, né?
Uhum.
Boa parte das famílias deixaram de produzir.
Deixa eu, sem querer te interromper, pedir só uma licença tua para ouvir, porque é uma comunidade, Fundões, né? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, quem é?
É Valdirene Almeida.
Como é que tá aí em Fundões, Valdirene?
Tá difícil, Nil. Tá
difícil,
tudo,
né?
Tá tudo seco já. E a gente depende de carro-pipa, só que desde o ano passado eles deixaram a gente na mão.
O carro-pipa não está indo?
Não, só vem quando a gente apela pela prefeitura ou fala com a Demar e ele vê aí a demanda e libera algum pipa.
Uhum. E como é que estão fazendo com tanta dificuldade?
Ah, o pessoal compra, né, Nil? Se aperta, e tem que comprar, porque a pessoa vai ficar sem água.
Compra o quê? Compra o pipa d'água?
Compra o pipa d'água. Cada pessoa que pode, assim, que está mais folgada, aí compra um pipa d'água. No aperto mesmo, né?
Hoje, em média, estão vendendo por quanto um pipa d'água?
É, 150, 200 reais. O ano passado mesmo eu comprei de 200 reais, dá de solidão.
Um pipa d'água, por exemplo, para a senhora dura quanto tempo?
Aqui, meu Júlio, por conta da quintura, um mês, dois meses.
Um a dois meses.
É.
Obrigado, amiga, pelo relato. Se tiver mais algum relato da zona rural também... 3838-1213. Dário Urbana, pode continuar ligando, eu estou chamando a atenção porque a gente está percebendo, né, que a zona rural vive um momento ainda mais complicado, porque aqui na sede tem água da adutora, mas e no sítio? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nilvio.
Délio, como é que estão fazendo? Délio, aí é Poço de Pedra, né?
Poço de Pedra.
Como é que estão fazendo aí?
Comprando.
Comprando, né?
Comprando. Eu mesmo aqui é difícil, viu? Nunca mais vi um pico d'água vem com o João da Cruz na frente.
Uhum. Só vem com dinheirinho.
Um dinheirinho. Se é o dinheirinho, vem um pipa d'água.
E é nessa não, faixa não, mesmo de 150 o pipa?
Não, aqui é 100 conto.
Aqui, aí é 100.
É perto da rua, né?
É mais próximo, então o valor é menor. É,
eu tenho freguês perto, ele faz 100 conto pra mim.
Ok, Délio, obrigado. Valeu. A Rosa Cristina de Torrões dizendo que lá, graças a Deus, tem água, né? Nos torrões, está dizendo aqui a Rosa Cristina. O Luiz Carlos quer falar? Diga, Luiz.
Bom dia, mais uma vez. O pessoal da Compesa passa andando, consertando coisa em tudo quanto é lugar da cidade, passa cortando água, passa religando, e eles veem os vazamentos. Eles mesmos não podem anotar onde é o vazamento e consertar, não, é? Porque não tem condições de eles não verem um vazamento na rua, né?
Washington, nesses casos aí.
Praticamente todos os serviços da Compesa hoje são terceirizados, então são firmas diferentes. Então a firma de corte ela é exclusivamente para efetuar corte. Então é um pessoal exclusivamente para religação e outro para conserto de vazamento. Então essa demanda ela sai toda do escritório. Eu tenho que direcionar as equipes para um determinado serviço. Então infelizmente quem faz o serviço de manutenção não faz corte nem religação e vice-versa. Então são equipes diferentes, infelizmente são firma terceirizada e cada um cuida da parte que lhe toca. Então, por isso da importância do registro de atendimento e do protocolo, para que a gente possa cobrar, certo? Se o serviço foi bem executado, foi executado no tempo, no prazo correto, por isso a importância do próprio cliente, quando solicitar o reparo e o vazamento, pegue o número do protocolo para que fique resguardado e possa nos cobrar.
Afonso, o relato que você estava fazendo, pode complementar, amigo, por favor.
A gente tem observado uma situação de precariedade na zona rural, né? A questão de produção, né? A gente trabalha muito com a pequena irrigação, de base, que a gente chama de base familiar, né? E ela está sendo afetada, muito afetada. A gente reduziu muito o tamanho das feiras agroecológicas. Vocês podem ir aqui para a Folga da Engazeira, que você vê que tinha 25 bancas antes, né? Agora tem 12, se não estou enganado, 12 famílias. Então, caiu bastante a produção. A produção animal nem se fala, né? Só animais de pequeno porte as pessoas estão conseguindo manter, né? E a questão do abastecimento de carro-pipa. Agora, uma coisa que nos preocupa bastante é o fato da perfuração indiscriminada de poços, que a gente chama de poços tubulares, né? Aqueles com máquinas. A princípio, a pessoa pode pensar que está fazendo uma coisa boa. E está fazendo também por causa da necessidade, a gente entende. Agora, quando a gente escuta o resultado, achou uma vazão boa, né? Ou seja, deu um poço de 3 mil litros, aí o cara começa a usar como se tivesse no período anterior à seca, né? Quer dizer, se deu 3 mil litros, regue com cuidado, ou seja, trate essa água com o maior cuidado possível, porque há uma tendência de rebaixamento terrível dos poços, né? A Prefeitura de Afogados, com o recurso do Pró-Rural, andou perfurando poços em várias comunidades e os relatos são de que essas vazões têm caído drasticamente. Por quê? Porque as pessoas, ao ver a água, começam a usar de forma a não se preocupar com o acumulado. Ou seja, o poço tubular é uma caixa d'água, né? Não é uma fonte, não é um veio d'água correndo por debaixo do chão. É uma caixa d'água. Se aquele tubo atinge aquela caixa d'água, aquela água vem para a superfície através de uma bomba. Então ela tem tendência a secar. Então, se a gente não se preparar para esses anos que vão vir por aí, porque a recarga desses poços é extremamente lenta, ou seja, dá uma chuva hoje, mas para a água chegar lá embaixo, onde se acumula, ela demora. Então, as pessoas estão puxando de baixo para cima numa velocidade muito maior do que a velocidade que a chuva
tá repondo
repõe isso lá embaixo. Então, isso é uma preocupação. Agora, eu queria entrar no debate com a população, no sentido de que a gente tem que fazer uma análise, né? Tem que ser feita uma análise que eu concordo com a pressão sobre a Compesa para melhorar a eficiência da distribuição. Tem que ser feita, de fato. E a população tem razão quando cobra. Agora, tem que ter uma pressão sobre as autoridades, ou seja, em quem é o gestor maior da Compesa, para se ter um sistema mais eficiente. A gente tem feito esse debate há 10 anos, dizendo esse sistema de tratamento e distribuição de água de Afogados da Engazeira foi projetado para uma população de 15 mil habitantes. Ele não pode hoje ser usado para uma população que duplicou o tamanho, né? Além de ter duplicado o tamanho, os componentes que, né, que foi feito esse sistema não atendem mais, não se adequam mais. Então, não adianta estar... É como se estivesse aparando chuva com uma peneira. É consertando e ele se quebrando, porque ele não se adequa mais, viu, Washington? Então, é preciso ser feita uma pressão nas autoridades. Cadê os deputados estaduais que a gente tem na região? Os deputados federais, os gestores, os prefeitos? Por que não pressionar o senhor governador para mudar essa situação? Ou seja, é muito mais. Aí a gente tem que fazer um debate mais aprofundado. A questão da ineficiência na distribuição de água, que beira o mais de 50%, né, do desperdício, é uma das maiores do país, ela não se relaciona apenas ao escritório da Compesa de Afogados da Engazeira, o regional daqui, mas é uma questão de reestruturação de toda a malha de distribuição e tratamento de água. Ou a empresa, né? Assim, e aí é uma questão de governo, né? Não é questão de gestão local. Ou o governo se preocupa em resolver essa situação no estado de Pernambuco para melhorar a eficiência da empresa, ou a gente vai ter esse caos aí se repetindo e desperdiçando água num período onde não tem água. Né? Assim, não vai adiantar tá fazendo reparos. Né? É aquela coisa, você tem um problema de pele e fica tratando com curativos aquele estouramento que acontece em determinado local do seu corpo, né? Quando, na verdade, tem que resolver o mal que está provocando o estouramento na pele, né? Talvez eu esteja sendo um pouco enfático aqui na minha fala, mas eu acho que a população precisa fazer esse debate com quem ela vota, em quem ela vota, né? Com quem ela vota, em quem é seu gestor, o gestor maior, estou falando, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um debate por aí, sabe, Nil?
Estou entendendo. Tem gente ligando. Alô, do telefone.
Alô, aqui é o Minador, aqui é o Minador.
Do Minador. Qual é a situação aí do Minador, amiga?
Rodeador.
Rodeador, desculpe. Qual a situação aí?
Aqui está fazendo meu poço, deu pouca água, mas está sustentando.
Tem um poço com pouca água, mas está segurando aí.
Está segurando porque tem que fazer...
Assim,
minha
mesmo, de tarros, e aí a gente fez
na
Cidade
Ecológica. Agora são
13.
13,
essa
é a das duas.
Uhum.
Acho que é das duas, lá do Rodrigo.
É. São
13 vizinhos da
13 famílias só, 13 banquinhos.
Então são 13 famílias, né?
É, só tem 13 famílias. Era 23 famílias. Agora só que resta 13 na feira.
Uhum. E aí, a senhora, porque tem algumas comunidades, tem uma parte que tem água, outra não tem, aí está todo mundo tá todo mundo conseguindo render essa aguinha que tem aí?
Eu mesmo estou regando a minha bastante, viu?
Uhum.
Graças a Deus, agradeço a Deus todo dia, eu quero.
Ok, amiga. Oi, muito obrigado. Ela confirma o relato, você falou das feirinhas agroecológicas que foram afetadas aí em volume, porque está faltando a água para esse trabalho de cultivo, né, Afonso?
É, exatamente.
O Antônio da Manuel Mariano reclama que há mais de 3 meses há um vazamento lá e diz que a Compesa deveria contratar mais funcionários. Reclamação de um cano grosso estourado há mais de 2 meses em frente à Ultragás, no São Francisco. A Terezinha da Gustavo Fittipaldi reclama dos estouramentos e dos desperdícios, né, também de lava-jatos, dizendo que isso também tem que ser observado. Washington, o Afonso falou da rede, né, do subdimensionamento da rede, na necessidade de uma gestão, de uma ação maior para melhorar isso. Tecnicamente, você concorda com a leitura dele?
Olha, Nil, quanto à questão dessa questão de desperdício, isso é uma questão que a Compesa vem combatendo há muito tempo. Nossa gerência aqui, em relação ao restante do Estado, em termos de números, em termos de desperdício, a gente está quase que, eu poderia dizer, em primeiro lugar, na relação de que desperdiça menos, em relação ao Estado. Nossa gerência aqui, graças a Deus, em termos de números, a gente tem a situação bastante favorável. A situação é boa? Não, não é. Precisa melhorar? Precisa, e muito. A gente sabe que precisa. E para isso, serão necessárias obras estruturadoras que mudem muitas coisas. A gente tem algumas... projeto de obras, o PRORED mesmo, tá sendo feito levantamento para que isso possa ser mudado. Aqui em Afogado da Engazeira existe esse estudo, já está sendo feito esse levantamento e provavelmente a gente espera que essa crise que o país todo um dia você quer, ela vai diminuir, que a gente possa ter mais essas obras voltando aqui para a nossa região, para que a gente possa melhorar tanto a distribuição como também a produção de água para a cidade. Isso é fato. Mas quanto à questão de desperdício, eu posso garantir a vocês que a nossa gerência aqui em relação ao restante do estado está em situação bastante confortável. A gente tem todas as gerências, a melhor situação é a nossa em relação a desperdício de água.
Nós temos uma comunidade importante aqui, que é a comunidade Varzinha, e a Leiliane Patriota, pela internet, queria saber como é que vai ficar a situação do povoado referente à ligação do poço, pois já se encontra há mais de 15 dias sem água, está pedindo para ver essa situação. Isso é com vocês?
Varzinha. Olha, Varzinha a gente atende, ela não está 15 dias sem água, só se for um caso específico, é bom verificar, porque a gente tem um atendimento de Varzinha, é feito da água que a gente leva para Tabira, da adutora que vai para Tabira, e a gente está atendendo regularmente. Agora, pode ser que seja na comunidade rural de um poço específico lá, que seja operado pela prefeitura. Da localidade de Varzinha mesmo, a gente está atendendo pela água que vai para Tabira. Uhum. Agora, existe um poço lá em Varzinha que a gente já está há alguns tempos fazendo alguns estudos, fazendo algum trabalho lá, para, se for o caso, retirar a água que vai para Tabira, porque a gente tem uma oferta da água de Tabira que já está no limite. Então, tudo que a gente puder economizar dessa água para Tabira, para melhorar o abastecimento lá de Tabira, a gente está fazendo. Então, tem essa possibilidade de a gente utilizar esse poço e abastecer Varzinha de um poço que tem lá na comunidade. Mas hoje a gente está atendendo Varzinha pela água que vai do São Francisco aqui de Afogados.
O Ednis dizendo que a prefeitura deveria criar um mecanismo para punir desperdício, como em São Paulo. A questão é que aqui é levada em consideração muitas vezes a influência do cidadão, ou será que o cidadão dos bairros mais afetados passaria despercebido? Está dizendo o Ednis. Na verdade, o que há, e aí um mecanismo poderia ser criado, São Paulo tem, na verdade, um bônus para o baixo consumo. Para quem consome menos, você tem um bônus na conta, né? A Compesa... Alguém da Compesa sinaliza a possibilidade de fazer algo parecido, Washington?
A gente já tem, Nil. Isso já existe. Hoje já existe isso. Se você analisar o histórico de sua fatura de água mensal, você vai ver que até 10 metros de água você paga um valor. De 11 a 20 metros é outro valor. Então, a cada faixa de 10 metros, ela vai ficando mais cara. Então, o cidadão, se ele desperdiça, ele está sendo penalizado. E a cada faixa ela vai ficando mais cara. Então, isso já é uma maneira de fazer com que o consumidor racionalize, economize água, consuma menos, que a cada faixa de 10 metros está ficando muito mais cara.
Uhum. Eu vi uma discussão outro dia no jornal, interessante, lá no sul do país, com essa crise, né? De se acabar com a taxa, né, mínima, ou seja, de ser consumo medido mesmo, ou seja, porque muitas vezes... talvez essa mulher que vai à calçada, né, que lava a rua...
Deve estar nessa taxa
que
mínima.
Que lava a rua e a calçada, deve estar nessa taxa mínima, então... Se botar o contador lá mesmo, sem taxa mínima, ela pagando pelo consumo, né? Porque, na verdade, a gente paga pelo serviço, a gente não paga pelo consumo, né? A gente paga pelo fornecimento de água. É diferente, por exemplo, quando a gente compra uma garrafa de água mineral. A gente está pagando pelo consumo, né? Se eu comprar uma de meio litro, estou pagando meio litro. Se eu comprar uma de um litro e meio, estou pagando por um litro e meio. Então, quando tiver se a gente abolir a taxa, que eu acho que seria corretíssimo essa medida, e pagar pela quantidade de metro cúbico que a pessoa usa, por um preço que realmente punisse aqueles que desperdiçam, aí a gente poderia
tentar
resolver o problema.
Respondendo isso, a gente está aqui em Afogado na Engazeira, um percentual de micromedição acima de 95%, acima de 95%. Então a gente tem um percentual muito grande de
Que é isso? É o percentual de pessoas que consomem o mínimo?
Não, é pessoas que são medidas, que tem o medidor, que tem o hidrômetro.
Que tem o hidrômetro.
É isso que eu ia lhe perguntar. Então, 95% tem hidrômetro.
Tem
já.
Hidrômetro aqui em Afogado na Engazeira. E a gente está ainda com o trabalho de ver se a gente consegue chegar o mais próximo possível de 100%. Então, a gente está trabalhando ainda com a equipe aqui, montando, instalando hidrômetros novos e substituindo os que estão com possíveis problemas. Então, a gente está aumentando esse percentual e a gente tem um percentual muito bom de micromedição aqui em Afogado na Engazeira.
Recentemente, o que eu tive de queixa foi lá no Planalto, o pessoal reclamou no início da semana, nesse início de semana, houve algumas reclamações de falta de água lá. Houve algum problema específico naquele setor?
Houve sim, a gente teve um problema na cidade toda. A gente teve uma paralisação da adutora do Pajeú. Inclusive, hoje a adutora do Pajeú tá paralisada. A gente está com um abastecimento de afogado e Itabira garantido devido a brotas. A gente está hoje com sistemas redandas e brotas. A adutora do Pajeú está parada desde ontem à noite com problemas próximo à captação. Entre a elevatória 3 e a elevatória 4. Depende das equipes de Serra Talhada. Mas a previsão de retorno, eu acredito que seja até o final da tarde de hoje, talvez até o início da manhã, deve estar sendo retornado a doutora do Pajeú. Então, a gente tem esses problemas. Semana passada nós tivemos também, gerou um déficit no volume de água que a gente trabalha em Afogado da Engazeira, e isso repercute e reflete nesse setor mais alto, como é o caso do Planalto. Mas já foi regularizado, a gente está com um abastecimento normal hoje.
Uhum. Agora, só fazer interagindo aqui com a fala de Washington. A micromedição, realmente, você tem o hidrômetro lá, mas você tem, quando você tem uma taxa mínima, ou seja, 10 metros cúbicos, significa 10 mil litros por mês que a pessoa tem para gastar, para pagar aquele valor ali. Então, você tem um medidor, mas na verdade, o que você está querendo fazer é mais do que isso, ou seja, é abolir essa taxa mínima. Porque quando você fizer isso, aí sim, se o cara só usa 3, beleza, vai pagar por 3. E também vai evitar de gastar seta mais, né? Porque ele vai pagar pelo valor real. Porque 10 mil litros por mês é uma quantidade de água considerável, é um pipa e meio, mais ou menos, por mês. Dependendo do tamanho da família, aí ou você lava a calçada, ou você rega direitinho.
Então, o caso de uma senhora, por exemplo, lá da zona rural, que disse que um pipa lá, ela consegue fazer render um mês e meio.
Ela acabou de dizer aqui, um pipa, que é 7 mil, mais ou menos, 6, 7 mil.
Complementando também, a gente tem nossos estudos que, na realidade, uma casa, uma família com três, uma casa com três pessoas, que é o normal, é abaixo do normal, mas o consumo de uma casa com três pessoas fica entre 10 e 15 metros normais. A gente, graças a Deus, como a gente tem uma cultura aqui de economizar, a gente consegue viver com menos que isso, com menos de 10 metros cúbicos. Mas para uma família, um consumo de 10 metros cúbicos, para passar por mês, ele tem que fazer um aperto danado. Uhum. Não é muito fácil, não.
Entendi. Bom, eu acho que, mais uma vez, vamos tirar as mesmas lições, né, desse debate. Né, que o que a Compesa puder otimizar nesse debate sobre desperdício, ela tem que fazer. A população tem que ajudar e ajudar de várias formas, principalmente com esse olhar consciente. A situação não é fácil. O que me preocupa é que, às vezes, a população tem uma falsa impressão de que a coisa está boa, quando ela não está. Né? Porque tem... A gente tem uma regularidade de distribuição que talvez não tenhamos tido na história, de forma contraditória com o pior momento hídrico da história recente. Exatamente. Então as pessoas, às vezes, não têm essa percepção. Essas que lavam calçada, essas que estragam de uma forma ou de outra. Então o que a gente quer? O que a gente quer alertar é que o quadro, né, ele, se para nós ele é um quadro, eu diria, bom, dadas as circunstâncias, ou muito bom, a gente tem famílias num raio de 20 quilômetros nosso que estão no drama, o Washington acabou de falar. Não. Situação do Rosário, não sei como é que vocês ainda conseguem tirar água dali, né, Washington?
Nós estamos fazendo algumas intervenções para ver se a gente consegue estender mais um pouco. Não sei se você lembra, mas já está com quase um ano que a gente estava prevendo o colapso do Rosário para 3, 4 meses à frente. Então a gente pode dizer que a gente esticou esses 3 meses para quase 9 meses. Então... e agora a gente já está no limite. A gente acredita que nesses 20, eu não acredito que a gente consiga mais 30 dias utilizar o Rosário. Então a situação das cidades aí, de São José do Egito, Paretama, Iguaraci, Engazeira, infelizmente a tendência é que a gente vai ter que atender através de utilização de carros-pipa, retirado daqui de Afogado da Engazeira, que... Queira ou não queira, compromete um pouco o abastecimento daqui também.
Então ficam essas lições todas, né, Afonso? Para todo mundo, né?
Agora você vê, a gente, quando a gente falava anteriormente, dava conta de uma população, né, de uma sociedade, né? Nós somos uma sociedade, né? Assim, de 500 anos, mas já somos uma civilização estranha, né? É uma civilização, assim, esquisita, porque... Nós vivemos num ambiente extremamente restrito, né? Assim, sob o ponto de vista ambiental, e a gente consome como se vivesse num ambiente de fartura, né? E consome tudo, todos os recursos naturais. A água é um deles. A gente está vivendo num Pajeú, como a Nil acabava de dizer, um momento muito estranho também, porque se por um lado a gente está com escassez de água, por outro a gente está devastando a cobertura florestal, que ela tem uma importância fundamental na água depois que ela chega na terra, né? Ou seja, depois que a água chega sobre a terra, a planta, a árvore tem uma importância fundamental e nós estamos destruindo isso. E é estranho que depois que aconteceram as pressões, né, do grupo Fé e Política, né, coordenado pela Igreja Católica, do Bispo Dom Egídio, a gente tem informações de que a agressão sobre a natureza, sobre o desmatamento, aumentou quando era para ter diminuído, né? E parece até que assim, as pessoas e as autoridades não estão levando isso em consideração, porque a denúncia é sobre o desmatamento. O órgão ambiental vem fiscaliza, por exemplo, a prisão de passarinhos e animais silvestres. Está correto? Está, mas é preciso primeiro assim, aferir a denúncia da sociedade sobre um momento crítico que vai afetar sobremaneira a situação da água. Para dar um exemplo disso que eu estou dizendo, em Santa Terezinha, em 2014, choveu mais de 1.000 milímetros. 1.019, se não estou enganado, 1.000 e alguma coisa, pelos dados oficiais. Santa Terezinha está numa situação restrita de água, complicada de água. Está aqui os reservatórios, né, de lá em colapso, grande parte da população rural sendo abastecida de carro-pipa. E para onde foi a água? 1.000 milímetros, minha gente, é precipitação de lugares da Europa, por exemplo, né? Para onde foi a água? Aí a explicação só pode ser uma. Não tinha barreiras para a água, né? Nem barreiras físicas, nem barreiras naturais, como a mata, né? A água escorreu e foi embora. Então, se a gente não mudar esse comportamento, não adianta estar reclamando de que faltou água, que o cano estourou. Não vai ter água para o cano estourar depois. Então, é um debate assim, que a gente precisa fazer um debate sobre onde é que está o problema e não onde está a causa, né? O efeito, ou seja, onde é que está a causa do problema. A gente geralmente tem uma tendência a combater as causas, né? A resolver as causas, né? É uma coisa que a gente precisa debater.
É verdade. Eu quero agradecer o Washington, agradecer a Afonso, mais uma vez um debate importantíssimo para alertar a comunidade. Essas demandas que surgiram aqui, né, o Washington anotou e eu também estou entregando algumas a eles, mais umas, e a gente vai continuar acompanhando esse debate. Final do debate de hoje, daqui a pouco tem o plantão de polícia. O debate das 10.